Nós voltamos a conversar agora com o nosso consultor e cientista político, Arlindo Oliveira, sobre uma das informações que foi passada, inclusive, pela Larissa Raiane, lá do Rio Grande do Norte, que está sendo alto o índice de abstenções no estado dela. Você acha, Arlindo, que nós provavelmente teremos um volume de votos válidos inferior ao do primeiro turno, agora nesse segundo turno?
É verdade, Rogério. As informações que nos chegam dão conta de que as condições meteorológicas em alguns estados não são as mais propícias, né, para facilitar o comparecimento do eleitor às urnas. E do mesmo modo, nós sabemos que há no Brasil hoje um feriado, que foi na semana passada e foi adiado para segunda-feira em muitos lugares, ou para sexta, e há o dia de finados, que é a terça-feira. Então nós temos o chamado feriadão, que também enseja, né, estimula e, de certa maneira, facilita essas viagens de fim de semana que são tão típicas e próprias e características do Brasil. Esses dois fatos, por si só, poderiam facilitar um aumento da abstenção no segundo turno, mas eu creio que seria pouco efetiva a crítica e a análise se nós centrássemos a avaliação da abstenção nesse segundo turno da eleição presidencial em fatores exógenos à eleição presidencial, quer dizer, fatores de fora, fatores que não têm a ver com a própria eleição. Não é? É importante destacar que no primeiro turno houve um elemento de renovação, um elemento de surpresa, um elemento de fato novo, que se materializou de uma ou de outra maneira mediante a votação expressiva da candidata Marina Silva. No segundo turno, os dois candidatos e muitas vezes o tom que foi dado à campanha, a natureza dos debates, né, o nível das discussões, as manifestações ocorridas, sobretudo mediante a internet, de natureza quase sempre desqualificadora em relação a um ou a outro candidato, tudo isso criou um ambiente que não favorece o entusiasmo do eleitor pela eleição, né? E se acrescente a isso o fato de que nessas eleições de segundo turno apenas 14% dos eleitores dos estados comparecerão para votar também para governador em segundo turno, ou seja, em mais de 80% das pessoas que puderem comparecer às urnas, 85% comparecerá apenas para votar para presidente, com uma única motivação, né? Então, diante desse contexto todo, nós podemos vir a ter, ao invés dos 34 milhões de eleitores que no primeiro turno se abstiveram, ou votaram em branco, ou votaram nulo, um número de eleitores ainda mais expressivo. E nós podemos ter a situação de que em cada 4 eleitores brasileiros, né, dos 135 milhões de eleitores, um em cada 4 desses eleitores, nesse segundo turno, simplesmente não vote. E haverá nisso, pelo menos, né, é bom ver, pelo menos, dois recados, né? Um recado para os candidatos em si, no sentido de que o candidato não foi convincente o suficiente para motivar o eleitor a ir votar. E o outro recado, uma coisa mais genérica, é uma crítica, né, ao sistema eleitoral como um todo e a todos nós que, de certa maneira, participamos do processo político-eleitoral no Brasil, seja como técnicos, assessores aqui elaborando as leis no Congresso, seja ao Tribunal Superior, a todo o sistema político. Olha, não estou satisfeito com o sistema político brasileiro e na forma como ele se realiza concretamente neste dia. Porque, ao invés de 34 milhões de brasileiros, nós podemos ter 40 milhões de brasileiros simplesmente não registrando o seu voto nesse dia de hoje, que é um dia tão importante, né? Ou então votando em branco, ou então votando nulo, né? Eu espero até que essa perspectiva, essa expectativa não se realize, né? Não se realize inteiramente, porque deveria, se acontecer, vai ser matéria para, vai dar muito pano para manga para análise política e nos dias e nos meses subsequentes às eleições.
Perfeito.